Olá, ouvintes, no ar, mais um programa Política e Cidadania. Esse programa é editado e apresentado por Filipe de Sousa, que está no ar todas as quartas-feiras, neste mesmo horário. Bem, amigos, nós vamos dar, então, início à última parte desse bloco de palestra sobre a recente história da República no Brasil. Nós começamos, e no último programa nós fizemos um passeio pela história e terminamos na análise do governo Lula e também do primeiro e segundo governos de Dona Dilma Rousseff. E eu terminei falando de que as classes secularmente dominantes do ponto de vista económico, social e político estavam se associando numa empreitada. A empreitada é essa, visando enfraquecer ou aniquilar um partido político, o PT, criminalizando a atuação política dos maiores líderes desse partido e também submetendo-os a processos de condenação penais que o acabassem por os levar à prisão. E hoje acrescento que se for feita uma variadura em todos os municípios, estados, federação, autarquias e ONGs, eu acredito que o Estado vai falir por falta de administradores e políticos, e que muito terá que se investir em prisões. Então, caros ouvintes, isto nos leva a concluir que a corrupção, ela não é sistémica, ela é endémica. Ou seja, ela se transformou de endémica em sistémica. E que o que estamos assistindo nada mais é que numa operação de aniquilamento das forças progressistas, forças que têm como visão o bem-estar social do povo como um todo, e as empresas nacionais, com projeção internacional, coisas que realmente estão incomodando os donos do Brasil real, veja-se aqui os descendentes dos senhores do engenho, e as corporações internacionais, que sempre estão de olho em nossas riquezas naturais. Mas hoje iremos abordar, então, a ação do Supremo Tribunal Federal, com a finalidade de eliminar o PT como partido de lideranças em conluio com a Rede Globo e suas concorrentes na TV aberta. Caros ouvintes, eu tenho que ir buscar lá atrás o consenso de Washington e a implantação do mundo unipolar e também da globalização. Mas eu vou iniciando por aqui. Você sabia que a Rede Globo Televisão, ela obedece a risco ao consenso de Washington que pauta a mídia mundial? A Rede Globo, se vocês podem ver ou perceber, ela não critica o governo norte-americano e nem os governos de direita da Europa, mas acaba detonando os governos de esquerda na América Latina, na Europa, como por exemplo na América Latina, na Europa a França, e a América Latina a Venezuela, Uruguai, Chile, Bolívia, Equador e Peru. Então é por isso, amigos ouvintes, que a Rede Globo e o restante da mídia venal que a seguem, elas não medem esforços para derrubar um partido, que nem se pode considerar de esquerda como governo, mas que tinha como foco a distribuição das migalhas restantes em favor do povo menos favorecido no Brasil. E assim, caro ouvinte, o conluio entre veículos de mídia e judiciário acabou resultando na espetacularização do julgamento da AP-470, transformando-a quase numa telenovela diária, cujos capítulos eram transmitidos ao vivo pela televisão, terminando com as manifestações de rua por ela convocadas, que acabaram estabelecendo a cleptocracia no governo federal do Brasil. Eu aqui quero deixar bem claro que eu faço uma análise crua da situação e, por favor, não me venham nem taxar de comunista nem de petista, porque nem comunista eu sou, e muito menos petista, porque eu não sou filiado a partido nenhum. Então, isso é para já evitar aquele monte de inbox que eu recebo me xingando, que para mim também nada dizem, Simplesmente constato que realmente são pessoas que não conhecem a sua história, que não conhecem o seu passado, e por isso, realmente eu temo pelo seu futuro. Mas então, como eu estava falando, expostos aos holofotes, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles mostraram ao Brasil e ao mundo a verdadeira face do judiciário brasileiro. Porque por trás da arrogante e, na maioria das vezes, falsa erudição, do latinório pedante, desnecessário e também muitas vezes fora do lugar, para não falar da postura majestática ou senhorio, O que acontece é que se escondem vaidosos, mesquinhos, escravos do ego, pessoas que usam o conhecimento das leis e do direito como representantes das classes dominantes, visando controlar, oprimir e reprimir socialmente as classes dominadas, as quais no seu linguajar, ou no linguajar dos togados, melhor dizendo, têm os seus integrantes referenciados pelo termo jurisdicionados. Então a exposição às câmaras, aos holofotes e micropontes acabou mostrando a fraqueza de caráter de vários ministros da Suprema Corte Constitucional Brasileira. E os exemplos mais emblemáticos são do Sr. Carlos Aires Brito, o Sr. César Peluso, o Sr. Luiz Fux, a Sra. Rosa Weber, hoje presidente, a Rosa Weber, a Carmen Lúcia, hoje presidente, e o Joaquim do STF e Joaquim Barbosa, ex-STF. Então, cooptado pela mídia, em especial o Grupo Globo, no caso do Sr. Aires Brito, ele, para salvar a própria pele e também a reputação, permitiu não apenas a transformação de um julgamento que envolvia personagens políticos numa novela midiática, como subverteu completamente a lei, negando o duplo grau de jurisdição aos réus da AP-470, réus esses que não ocupavam cargos públicos que lhes dessem foro especial por prerrogativa da função. Além disso, caro ouvinte, Aires de Brito, em comboio com os grandes veículos de mídia, acabou desconstruindo o direito de resposta das pessoas que são vítimas de injúrias, difamações e calúnias. Aires Brito se apresentou em 16 de dezembro de 2012 como sendo sucedido ao cargo de Joaquim Barbosa, né? Porque foi o relator do processo, né, que originou a AP-470. Então é digno de nota que, poucos dias após se aposentar e deixar o STF, Aires Brito tenha aceitado uma sinuca do Grupo Globo e passado a colaborar com o jornal impresso da família Marinho como colunista. Então há de destacar também que Aires Brito aceitou o vergonhoso papel de escrever o prefácio de um livro escrito por Merval Pereira acerca do julgamento da AP-470. Então, não menos importante também é o facto de que Gilmar Mendes, militante político do PSDB, nomeado por FHC para uma cadeira no STF, também se deixou fotografar, e muito sorridente e à vontade, ao lado de Merval, numa livraria onde era feito o lançamento do livro que Merval escrevera sobre a AP-470. Então, embora possam ser citados outros, dois episódios são suficientes para nos mostrar a cooptação de Joaquim Barbosa pela mídia comercial, em particular a TV Globo. Então, como recompensa ao papel de capitão do mato desempenhado na relatoria de dois julgamentos depois do julgamento do processo da AP-470, a Justiça ofereceu a Joaquim Barbosa as luzes, o palco e os microfones para que ele preferisse suas grosserias, né, e externasse o ódio e ressentimento contra José Dirceu e outros petistas que eram réus naquela ação penal. Então Joaquim Barbosa foi agraciado com o prémio Faz a Diferença, oferecido pelo Grupo Globo em março de 2013. Em julho de 2013, Felipe Barbosa, filho de Joaquim Barbosa e formado em comunicação social, foi contratado pela TV Globo para trabalhar na produção do programa Caldeirão do Hulk. Outra evidência do uso político foi a marcação das sessões de julgamento da AP-470 para as vésperas da eleição municipal de 2012, visando sobretudo impedir a eleição de Fernando Haddad em São Paulo. Então não é necessário apresentar outros detalhes sobre o farsesco e mediático julgamento da AP-470, pois que há fartos registros e críticas sobre ele, mostrando-se tratar de um julgamento político com claro objetivo de aniquilar um partido, o PT, e um espectro político, a esquerda. Então, o que poucos realmente observam é que, mais do que sujeitos do processo e julgamento da AP-470, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles foram objeto das classes dominantes e dos veículos de mídia. Os dois, que Aires Brito e Joaquim Barbosa, depois daquela aberração jurídica que foi o julgamento da AP-470, que só tem prestígio junto à mídia golpista que os bajulou e que os usou para os sórdidos propósitos sempre, ou seja, golpismo e perseguição à esquerda. Estão marcados pela grosseria, pela brutalidade, pelo ódio e ressentimento Joaquim Barbosa foi descartado assim que deixou o STF. E por alguns meses ele ganhou a vida fazendo palestras, né? Mas foi sendo apagado. E hoje, menos de 2 anos após deixar a presidência do STF, está aí calado, abandonado, sem que nenhum veículo da imprensa lhe dá ou lhe dê a menor atenção. Mas Joaquim Barbosa tenta se fazer notar por meio do Twitter, mas é, infelizmente, solenemente ignorado pela grande mídia que o bajulava enquanto ele servia aos propósitos da Casa Grande. Tão de fala mansa, metida poeta, tão medíocre quanto o golpista Michel Temer, e filósofo, os botecos brasileiros têm exemplos bem melhores do que ele. Aires Brito, além da aposentadoria, recebeu sinecuras do Grupo Globo e escreve colunas para o Jornal da, Farinha, da Família Marinho e para o Estado de São Paulo. Isso até os dias de hoje. Então, essa fraude processual, desrespeito flagrante à Constituição Federal, manipulação e ocultação de provas que poderiam beneficiar os réus, um julgamento totalmente erigido e com propósitos puramente de perseguição política, marcaram um vergonhoso episódio da história e do judiciário brasileiro, conhecido vulgarmente como Mensalão do PT. Então vale lembrar que um episódio idêntico, envolvendo agentes políticos de outro partido, aqui o PSDB, ocorrido anos antes, conhecido como Mensalão Tucano, teve um tratamento totalmente diferenciado, sendo desmembrados os processos e remetidos à primeira instância aqueles que envolviam pessoas sem foro por prerrogativa de função. Um caso emblemático é o do Eduardo Azeredo, então senador pelo PSDB, que acabou renunciando ao mandato para ter direito a duplo ou triplo grau de jurisdição. E a renúncia de Azeredo permitiu que o processo contra ele fosse enviado para Minas Gerais, onde seria julgado, né, em tribunal de primeiro grau. Mas a lei e o direito que foram observados e que valeram para Azeredo e outros políticos tucanos não pôde ser usada por José Liceu, por José Genuíno, por João Paulo Cunha, né, que mesmo tendo renunciado ao mandato parlamentar foram julgados em instância única e terminal, o STF, portanto sem direito a recurso e apelação. Apenas em dezembro de 2015, 17 anos após os focos que ensejaram o processo, Eduardo Azeredo foi julgado e condenado pela 9ª Vara Criminal de Belo Horizonte. Mas embora a pena que foi condenado seja elevada, cerca de 20 anos de prisão, né, e que tenha até gerado algumas manchetes, Eduardo Azeredo não cumpriu um dia sequer da pena, pois até hoje recorre em liberdade. Então, mesmo depois de a defesa de Azeredo ter entrado com embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela 9ª Vara Criminal de Belo Horizonte em 25 de janeiro de 2016, ele recorre em liberdade e continua trabalhando na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Então, hoje, os grandes juristas e professores de direito, assim como advogados e mesmo até juízes que tenham a aplicação da lei e o respeito à Constituição Federal como premissas, eles têm vergonha realmente de mencionar o julgamento da AP-470 como sendo exemplo da aplicação da justiça. Então é nesse clima de conluio entre mídia e sistema de justiça que termina o ano 2012 e se inicia 2013, ou seja, as forças internas para perpetrar um golpe de Estado, a mídia, o sistema de justiça, a direita política, grande parcela do empresariado e proprietários rurais que integram as oligarquias plutocráticas. Tão junto estes tinham celebrado uma azeitada aliança, tinham conseguido criminalizar e condenar os maiores líderes políticos do PT e da esquerda, além de fragilizar ainda mais o governo chefiado por uma mulher que se caracterizava pela honestidade, pela firmeza de caráter, mas também por uma inabilidade política e de comunicação e crença num republicanismo ingênuo e suicida, os quais a fariam presa fácil para ser derrubada por um golpe de Estado sem uso da força, sem uso das forças armadas. E os ingredientes que faltavam era o enfraquecimento da atividade económica e dos indicadores a eles relacionados, ou seja, a criação de um estado de caos na segurança pública e a manipulação das manifestações populares, né, canalizando a insatisfação popular contra o governo, contra o Estado, contra os serviços públicos, e usando como mote os grandes investimentos feitos pelo Brasil para sediar grandes eventos esportivos, como é o caso da Copa do Mundo 2014 e dos Jogos Olímpicos 2016. Quanto às forças externas, desde 2010, quando a Petrobras anunciara oficialmente a descoberta e apresentar até ao público informações sobre a dimensão das reservas prováveis de medidas de campos de pré-sal, os serviços de espionagem tinham se intensificado, pois aos Estados Unidos era essencial manter o domínio sobre a América Latina, tendo em vista que a China já havia se tornado a primeira e a principal parceira comercial do Brasil. Então, a descoberta da imensa reserva petrolífera do pré-sal acabava tornando o Brasil não apenas estratégico para os interesses económicos e geopolíticos dos Estados Unidos da América, mas um território cuja ocupação, não necessariamente militar e com tropas, se tornava obrigatória a partir de então. E assim, em 2013, o Brasil então cedia a Copa das Confederações, Copa que serviria como teste, um avant-premier, para o maior evento futebolístico do planeta, a Copa do Mundo. Copa do Mundo a ser realizada, como todos sabem, no ano seguinte. Então não é nenhum caso ou coincidência, que as chamadas Jornadas de Junho de 2013 tenham ocorrido no mesmo mês em que o Brasil sediava um evento esportivo internacional. Então, com o evento, o Brasil seria notícia no mundo inteiro e as manifestações também. E assim, no início de 2013, a presidente Dilma Rousseff e o governo chefiado por ela acabaram atingindo os menores índices de popularidade. Uma notícia publicada em 19 de março de 2013 afirmava textualmente o seguinte, aí já se vinculando os índices positivos de popularidade de Dilma Rousseff. E esse veículo ele colocou o seguinte, abro aspas, a popularidade da presidenta Dilma Rousseff bateu um novo recorde e atingiu 79% no mês de março de 2013, conforme mostra a pesquisa CNI-IBOP, divulgada nesta terça-feira, dia 19 de março de 2013, pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Em dezembro de 2012, a popularidade da presidente era de 78%. Então, amigo ouvinte, quase concomitantemente às jornadas de junho de 2013, foi a público, por meio do sítio eletrónico Wikileaks e também através de notícias publicadas no jornal britânico The Guardian, e também nos estadunidenses New York Times e The Washington Post, elaboradas pelo jornalista Greenwald, a partir de metadados fornecidos pelo ex-agente da NSA, Edward Snowden, que a agência estadunidense havia feito espionagem, hoje eu não estou muito bem, e também um roubo sistemático de informações estratégicas da Petrobras e de outras grandes estatais brasileiras. E aí foi revelado, então, que vários órgãos do governo brasileiro, inclusive os gabinetes da Presidência da República e dos Ministérios, tiveram as comunicações telefónicas e telemáticas grampeadas. Meses depois, quando Snowden já estava na Rússia, que lhe concedeu asilo político, ele se declarou surpreso com o facto de que a Presidência da República, assim como também o alto escalão do governo brasileiro, não usassem o sistema de criptografia nas comunicações telefónicas e telemáticas. Aí as manifestações de junho de 2013 passam a marcar então a captura definitiva das instituições burocráticas que compõem o sistema de justiça brasileiro, Polícia Federal, Ministério Público e a Polícia Judiciária, pelo Alto Comando Internacional do Golpe. Então, iniciados em São Paulo, depois de se alastrando por outras capitais brasileiras, o mote inicialmente anunciado para as manifestações de junho de 2013 era o alto custo e a baixa qualidade dos serviços públicos, em especial de transporte, que tinham sofrido um aumento de tarifa, que em São Paulo e no Rio chegou a 20 centavos, um aumento de 20 centavos por bilhete. Mas vieram aí outras reivindicações, também sendo apresentadas por diferentes grupos que saíram às ruas para protestar. Então, pelo facto de que boa parte dos que inicialmente encabeçavam as manifestações serem estudantes e jovens, alguns até líderes de partidos de esquerda que faziam oposição ao governo de Dilma Rousseff, ou partidos que tentavam se firmar como a rede de Marina Silva, acabaram tentando capitalizar apoio e simpatia dos manifestantes. Mas é curioso que muitos cientistas sociais e políticos, jornalistas e analistas experientes, eles tenham caído nesse conto da sereia, né, e não tenham percebido, naquelas manifestações, né, o lançamento das sementes do golpe de Estado, que agora em terreno fértil. Então os veículos, tanto a televisão, como o rádio, como o jornal, acabaram transmitindo inicialmente uma impressão de que haviam sido pegos de surpresa, né, com aquelas manifestações, e acabaram até fazendo uma cobertura errática. Então, como é praxe, a tendência inicial desses veículos foi de criminalizar os manifestantes, taxando-os de baderneiros e vândalos que destruíram o património público e privado. Mas, para mim, era evidente, né, a participação de milícias e policiais infiltrados, promovendo quebradeiras, depredações de agências bancárias e de estabelecimentos comerciais, que, alguns dos quais sofreram saques. Eu deduzi também que agentes do capital orquestraram tais atos. Porquê? Pois não se viu nenhum grande banco ou uma rede de lojas de departamento mover ações contra o Estado, pedindo indenização pelos prejuízos sofridos com as depredações e saques. Mas a verdade é que em menos de 48 horas, né, a cobertura mediática mudou completamente o viés. Como que, por milagre, né, a composição da multidão que ia às ruas também sofreu drásticas mudanças. Já no terceiro dia dos protestos, o maior contingente que se via nas ruas era de uma classe média branca, né? E a pauta também mudara radicalmente. Já não se falava mais no aumento das tarifas de transporte público, nem se reclamava também dos serviços públicos de saúde, educação, segurança pública, saneamento básico, lazer e cultura, né? Coisas que atribuições essencialmente municipais e estaduais. A pauta principal passou a ser de reclamações dirigidas ao Governo Federal, que, devido aos compromissos em implantar infraestrutura para os grandes eventos esportivos, a Copa do Mundo 2014 e a Olimpíada de 2016, né, havia liberado grandes volumes de recursos aos estados e municípios que os sediariam. Então, num contrabando típico, como aqueles da lavra de Eduardo Cunha, que inseria jabutis em Ministério Público sob remessa de lucros das empresas estrangeiras às suas matrizes no exterior, como aqueles que anestesiavam as multas das empresas de plano de saúde que haviam financiado a campanha dele e dezenas de outros deputados, pactuado entre o PIG, o PPV e o Ministério Público, foram arregimentados centenas, talvez até milhares de manifestantes que empunhavam cartazes contra a aprovação da PEC 37. E o que é a PEC 37? A PEC 37, a sua essência, ela propunha era separar e limitar a atuação dos policiais, né, das polícias federal e civil, do Estado e Distrito Federal, as quais teriam incumbência privativa de investigar e apurar as infrações penais. Ao Ministério Público da União dos Estados e do Distrito Federal, caberia então por essa PEC que se formular e apresentar denúncia, mas nunca investigar. Ou seja, a PEC 37 visava deixar claro que o papel das polícias e do Ministério Público, como acontece na maioria dos países onde vigora o Estado Democrático de Direito, as polícias investigam, o Ministério Público formula, a denúncia se acusa e o Poder Judiciário julga a ação penal. Mas realmente o conluio, eu diria até criminoso, entre as mídias e o Ministério Público, conseguiram manipular e vender para o público leigo, né? Mas, apelidado pelos veículos manipuladores de opinião pública, né, eles têm muito, né, mas que na verdade não passa de massa de manobra daqueles que usam a opinião pública para formar falsos consensos em torno das ideias que atendem aos anseios das classes dominantes, a ideia de que a PEC representava realmente um estímulo à impunidade. Tão pior é que o argumento colou, e hoje poucos se atrevem a levantar a lebre e problematizar o assunto. Assunto esse que foi sepultado em 26 de junho de 2013, com a rejeição da proposta no Congresso Nacional. Então a Polícia Federal acabou constituindo o que temos de chamar de baixo clero do sistema de justiça. Porque, caro ouvinte, é de amplo conhecimento que a Polícia Federal era composta de vários grupos, facções e milícias, e cada um com interesses próprios disputam poder, prestígio, influência e verbas, além de outros interesses menos republicanos que eu não posso divulgar. Portanto, a cooptação da Polícia Federal, ou pelo menos parte dela, é menos complexa e custosa do que a do Ministério Público ou do Judiciário. As agências de espionagem e de inteligência dos Estados Unidos da América, como por exemplo a NSA, a CIA e a FBI, eles sabem disso há muito tempo. Tanto assim que já em 2004, na edição número 283 da revista Carta Capital, datada de 24 de março de 2004, a principal manchete de capa é exclusivo. Abro aspas, exclusivo, os Estados Unidos grampearam a Alvorada, fecho aspas. E o subtítulo é ainda mais bombástico, abro aspas, e mais, os Estados Unidos compraram a Polícia Federal, fecho aspas. Então a ordem do FBI para grampear muçulmanos no Brasil, para atentados tramados aqui, ainda na capa, um pequeno trecho da revista com Carlos Costa dá ideia do conteúdo explosivo e revelador da reportagem, abro aspas. Carlos Costa, que espiou o FBI no Brasil por 4 anos, surpreende-se, como você soube. Como você sabe disso? Não toco nesse assunto. Ponto final. Fecho aspas. Então, a cruzada empreendida pelos agentes internos, ou seja, as mídias, o sistema de justiça, eu diria até a política golpista e oligarquias plutocráticas, como, por exemplo, o caso da Banca Financeira Nacional, em associação aos agentes externos, o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, o NSA, a CIA, FBI, Pentágono, a Banca Financeira Estadunidense, grandes conglomerados empresariais dos Estados Unidos, etc., mostrou-se altamente eficaz. E no início de julho de 2013, a popularidade da Presidente Dilma e do seu governo havia caído mais de 30 pontos percentuais, situando-se em menos de 35%, contra cerca de 63% e até 79% em março desse mesmo ano de 2013. Então, se o projeto de desenvolvimento soberano do Brasil, não alinhado e subserviente aos interesses económicos e geopolíticos dos Estados Unidos e da América, iniciado por Lula e continuado por Dilma, não havia incomodado os donos do mundo capitalista até ao fim de 2012, a crise persistente do capitalismo nos países centrais e também a perspectiva de o Brasil passasse praticamente incólume pela crise e tendo descoberto as maiores reservas petrolíferas neste século XXI, é lógico, como todo mundo sabe, com tecnologia própria de exploração desse ouro negro, acabou acendendo os alertas dos setores que controlavam a economia, a política e a defesa dos Estados Unidos da América. Qualquer cidadão, qualquer um bem informado, sabe realmente que os Estados Unidos da América jamais tiraram os olhos da América Latina e que nunca deixaram de considerar esse continente como seu quintal. E assim, o apetite e o intervencionismo direto e indireto dos Estados Unidos da América haviam dado uma trégua, porque o modelo neoliberal que nos impuseram com Collor e FHC havia fracassado, como todo mundo sabe, né? E se tornou até insustentável, e que foi precisamente esse modelo, foi precisamente essa insustentabilidade que proporcionou a eleição de Lula. Então a expectativa dos detentores do poder económico, tanto aqui como no Brasil, como nos Estados Unidos, era de que Lula ele não conseguisse reeleger, e para isso trabalharam, não diretamente, mas por meio das instituições que compõem o nosso sistema de justiça, como eu já vos falei anteriormente. Mas acontece que o Lula se reelegeu, conduziu bem o governo, né? E surpreendentemente conseguiu eleger a sucessora, mesmo ela não tendo experiência política anterior, tendo apenas até ocupado cargos burocráticos, né, no governo. E aí nova chance de intervenção sutil surgiria apenas em 2003, como já demonstramos. Então, a chamada Operação Lava Jato nada mais é que uma continuidade ou um corolário da trama retomada com intensidade em 2013. E ela seria, então, o que costumavam chamar de bala de prata, para derrubar o governo popular e social-democrata, substituído por um governo de direita ultra-neoliberal. Então, o que se percebe é que a trama e o arranjo das forças internas e externas que engendraram o golpe de Estado, tinham por meta aplicar o golpe sem que vestígios dele pudessem ser percebidos, e o plano se mostraria perfeito e sofisticado, caso conseguissem eleger a Aécio Neves, desculpem, presidente verificador. Então, ou seja, amigo ouvinte, se a Aécio tivesse vencido a eleição, mesmo com todas as evidências da trama golpista que expus anteriormente, grande parte da população seria convencida de que não houve essa trama e de que a democracia e as instituições brasileiras estavam consolidadas. Mas a sabotagem ao governo da presidente Dilma Rousseff, iniciada em 2013, foi continuada e intensificada em 2014. Então, tendo espionado a Petrobras e outras estatais brasileiras, assim como agentes políticos do governo, como eu já vos falei, Ministério e até o Governo Federal, e também dos principais partidos políticos, que por meio de alianças fisiológicas deram apoio e sustentação precária aos governos liderados pelo PT, principalmente o PMDB e PP, as agências dos Estados Unidos, elas detinham informações preciosas, não apenas sobre a maior parte e a maior estratégia da empresa brasileira, né, mas também sobre a maioria dos grandes políticos que usavam de seus cargos para se beneficiarem de esquemas de corrupção feitos em parceria com executivos da Petrobras, principalmente envolvendo contratos com grandes empresas de construção. Aqui assim eu lembro também o porquê do superstar, né, Moro, viajar tanto aos Estados Unidos no início e frequentemente, e agora vai tirar férias para lá. Então é bom ressaltar, a caro ouvinte, que também políticos da oposição, sobretudo do PSDB, estavam e ainda estão nas mãos das agências estadunidenses. Eles são blindados, e são blindados e protegidos, porque amigo é feito para ser protegido. Mas é protegido apenas por conveniência, pois o projeto ultra neoliberal que interessa aos donos de capital precisa de agentes brasileiros para conduzi-lo. E o PSDB, nos dois governos de FHC, já se mostrou ótimo aluno, seguindo à risca o receituário neoliberal estabelecido pelo mestre FMI, entenda-se aqui Estados Unidos da América, entre 1993 e 2002. Mas, como se sabe, o governo e o Estado dos Estados Unidos fazem um contínuo trabalho de cooptação de autoridades do Poder Judiciário dos países em que pretendem influir, desestabilizar ou derrubar governos. Na América Latina, são vários os exemplos dessa prática, a qual resulta quase sempre em golpes de Estado travestidos de legalidade e institucionalidade. Foi com esse artifício que se derrubou o governo legítimo e progressista de Honduras e do Paraguai. Então, não por acaso, a embaixadora dos Estados Unidos da América no Paraguai, Lilian Ayat, deixou a embaixada dos Estados Unidos no Paraguai poucos meses antes do golpe que derrubou Fernando Lugo, sendo depois designada para ocupar a embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil em outubro de 2013, 5 meses antes da deflagração da Operação Lava Jato. Então, aí assim, nós estamos vendo uma política e relações que envolvem interesse estratégico dos países e nisso não existe coincidência. Eu vou tomar uma aguinha e eu volto já, tá, para nós entrarmos então nessa parte. Eu quero agradecer a todos mais uma vez pela audiência dispensada. Fiquem por aí, a gente volta já já. Então, né, vamos lá, agora já tomei uma aguinha, né, já dei uma pitadinha que eu fumo, né, não tenho vergonha de falar. Minha avó morreu com 100 anos fumando. E eu tenho outro vício, então dou uma pitadinha de vez em quando no cigarrinho que eu mesmo faço. É com aquele fumo que eu compro ali no mercado, que São José lá tem um mercado bem antigo, coisa acho que até centenária, né? Que ainda vende aquele fumo picado, né? Pois é, bem gente, então, continuando. O diretor de cinema, Oliver Stone, ele visitou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 8 de novembro de 2016, lá em São Paulo. Ele veio ao Brasil para divulgação do filme sobre o ex-agente da NSA, o Edward Snowden, um filme que foi dirigido por ele. Então, o filme que tem o nome de Snowden, Herói ou Traidor. E esse filme, ele traz questionamentos, né, sobre o controle exercido pelo modelo imperialista geopolítico norte-americano. E numa entrevista que dada por Oliver Stone ao UOL, ele foi categórico ao afirmar que o que aconteceu no Brasil foi um golpe de Estado que teve participação dos Estados Unidos. Abro aspas. É verdadeiramente a definição de um golpe de Estado. E os Estados Unidos apoiaram e a maior prova é que eles reconheceram o novo governo imediatamente. Fecho aspas. Foi isso que ele afirmou. Já a AGC Brasil, Oliver Stonel, defendeu, falou sobre as eleições americanas e disse que os Estados Unidos podem ter participado de alguma forma do golpe no Brasil. Você, abro aspas, você viu no filme, eles, os norte-americanos, estão ouvindo atentamente as questões brasileiras. Fecho aspas, ponto final. Então estavam focados na Dilma, na Petrobras, e eu tenho a certeza que eles contribuíram com informações, continua ele. Então os Estados Unidos estão trabalhando pelo seu ideal, e ir à guerra por ele é uma coisa, mudar regimes é outra, algo muito mais perigoso. Eles deixam as pessoas em paz e deixam terem seu próprio governo, acrescenta o diretor. Então o procedimento da coalizão golpista de atrelamento do Brasil a uma nova ordem mundial em declínio, combinada com a sua linha de desmonte dos avanços sociais e também de desmedida e dura justiça fiscal em plena recessão económica, virou realmente uma fumaça, né, a propalada promessa de que, destituindo a presidente Dilma, voltaríamos a ter um país, um impulso de confiança mais revigorado dos mercados. O golpe jurídico-parlamentar, ele acabou implantando uma nova ordem conservadora. E ele deu marcha ré em conquistas históricas no Brasil para aquém da Constituição de 1988. Mas o curso pós-golpe, marcado por um largo retrocesso nacional, ele está inserido em um contexto mais vasto, né, sinalizado por tendências profundas e complexas, né, que imprimem aceleradas transformações na evolução do sistema internacional do nosso tempo. Então, sem a percepção desse contexto mais amplo, torna-se quase incompreensível distinguir em meio à desordem, à instabilidade e à incerteza prevalecentes os reais desafios a serem confrontados, além de o rumo e o caminho viável a ser seguido. Porque a evolução do sistema internacional, no contexto dos processos de globalização financeira, que acabaram marcando a evolução capitalista nas últimas décadas, se intensificou exponencialmente os mecanismos de financeirização. E essa evolução compreende tendências fundamentais na nova ordem mundial atual. Primeiro, a decomposição estrutural relativa da hegemonia unipolar dos Estados Unidos, né, com uma crescente multipolarização do sistema de relações internacionais e a emergência de novos polos de poder que acabavam não compondo o núcleo central. Depois vem a grande crise sistémica do capitalismo, que está aí desde 2008, mais profunda do que a de 1929, e uma crise ainda sem superação à vista, né, provendo-se ainda um longo período de incertezas. E, por último, o crescimento gigantesco, né, das forças produtivas a serviço de sociedades cada vez mais desiguais, né, culminando na denominada indústria 4.0, então na quarta revolução industrial. Então, onde nos situamos em meio a todo esse entroncamento histórico? É uma pergunta que é pontual e precisa de ser colocada. Caro ouvinte, a consumação da greve e daí também da grave ruptura da origem democrática nacional no Brasil acabou impondo que se coloca na contramão das tendências avançadas contemporâneas. Esse governo, produto de um atalho golpista, tem como norte atrelar o país na via oposta às tendências que abram caminho à nova ordem política, económica e social, sendo assim seu propósito. Primeiro, a coalizão golpista, ela muda o rumo a fim de desatrelar o Brasil da linha de integração da região e também da transição a uma ordem mundial multipolar, passando a prevalecer a volta ao realinhamento geopolítico automático com o imperialismo estadunidense e seu instrumento de guerra em parceria com as potências europeias, a OTAN. E, em segundo lugar, o governo Temer atrela a sua política à mesma política da oligarquia financeira dominante, ou seja, o topo rico e rentista da pirâmide social. Isso nos países centrais, cuja lógica dessa oligarquia essencialmente tem sido, desde a crise de 2008, né, resgatar as grandes corporações financeiras à custa de forte expansão do endividamento público e, pois, abandonando a maioria da população. Então, disso acaba despontando um começo de reviravolta no centro do sistema, em Washington e Bruxelas, né? Com agora com a vitória do outsider Donald Trump nos Estados Unidos e da saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. Isso acabam sendo contradições entre os estratos dominantes do capitalismo e interimperialistas da época atual neoliberal, tudo isso na busca da saída da grande crise sistémica e da reversão da erosão de suas hegemonias. Então, o governo do impostor brasileiro abandona os novos projetos de desenvolvimento nacional soberano, com políticas ativas de distribuição de renda, recém iniciadas na viragem progressista continental, iniciada em final de 1998, e levando a indústria nacional ao maior distanciamento do período atual de moderna inovação tecnológica. Então, por esses procedimentos da colisão golpista de inserção do Brasil a uma ordem em declínio, combinada com sua linha de desmonte dos avanços sociais e também de desmedido e duro ajuste fiscal em meio à prolongada recessão económica, acabou virando fumaça a propalada promessa de que, destituindo a presidente Dilma, se voltaria a dar um impulso de confiança mais revigorado dos mercados. Então a mídia hegemónica, pós-golpe, agora na sua representação chapa branca, antes obsessionista, sobretudo o Grupo Globo, hoje mais parecido com o Diário Oficial do Governo Federal, ela tenta encobrir ou diversificar sobre os escândalos e fracassos sucessivos do governo Temer, passando a exercer uma verdadeira censura antecipada da notícia nas redações. E disso eu tenho provas porque tenho amigos dentro da redação. Mas não há como escamotear uma realidade cada vez mais dramática. O golpe não solucionou nada, nem mesmo amainou a crise em expansão. E a situação se deteriora ao vivo, em cores e online. Então, a realidade sem amortecedores vai revelando estar o país engolfado numa crise maior que pode se alastrar com a situação falimentar e pré-falimentar dos estados e municípios, com poucas exceções, né? Tornando-os verdadeiros estupins, como é o caso atual do Rio de Janeiro, que pode disseminar o incêndio em todo o país e que já parece estar contaminando também o Rio Grande do Sul. Então, são os próprios ideólogos do regime imposto que já não contém a sua decepção, como é o caso do António Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central no governo FHC, que nos diz, abro aspas, a confiança não vem e, abro aspas, sobrepõe-se à incerteza, fecho aspas, e ainda diz também, abro aspas, estamos entrando num período muito mais incerteza, fecho aspas. Tudo isso são frases de Arminio Fraga. Então não é nenhum comunista. Então, as previsões do governo acerca do PIB trimestral ou anual, elas são desmedidas para baixo. O desemprego se estende, a renda per capita dos trabalhadores se reduz, e isso sem cessar, né? E a arrecadação fiscal mantém o seu declínio forte. Assim, amigo ouvinte, a vitória do Donald Trump à presidência dos Estados Unidos acaba virando também um bode expiatório para defender os juros altos e justificar outros lamentos. E jornalistas da linha auxiliar próxima ao governo já reconhecem que, abro aspas, o facto é que as coisas não estão saindo como programadas pela área económica originalmente, fecho aspas. E muitos deles mostrando até um estado de pavor, além das draconianas contra-reformas estruturais em andamento e as que estão no forno, que já repetem o que diz o FMI sobre o Brasil, que chega até a recomendar um aumento de impostos já que chega a recomendar também a dispensa de funcionários públicos, uma maior aceleração na política de austeridade e antecipar o superávit primário, etc. Ou seja, é preciso encorpar o esforço fiscal, é preciso fazer o ajuste mais rápido, é preciso apertar o teto das despesas, né? E isso tudo para quê? Impondo maiores restrições ainda à maioria da população. Como sempre, pagar do pato. E assim o povo começa a se dar conta de que o golpe tem sido um ardil e que não pode ser que, após oito meses, a culpada ainda seja Dilma. Então soma-se a tudo isso maiores incertezas políticas provocadas pela Operação Lava Jato, que já agora estão atingindo o próprio PMDB e PSDB. E a tendência que vai assumindo o atual regime é de um estado de exceção que cresce no seio do Estado de Direito, Ou seja, a fragilidade do poder executivo está propiciando a luta entre poderes e no seio de cada poder. E nós vimos isso hoje com, no que diz no caso Renan-SDF. Então, e para completar também, eu poderia vos dizer que está em andamento a investigação pelo TSE que pode levar à cassação da Dilma Temer, colocando o atual presidente ilegítimo numa situação de aparente redição. Inclusive, também está dentro também está dentro do STF e em banho-maria guardado na gaveta. Então, de que modo, amigos, ao menos é uma pergunta que eu gostaria de vos colocar, de que modo um país com a situação de tamanha instabilidade, de tamanha incerteza, de tamanha insegurança jurídica, pode atrair ou entusiasmar qualquer investidor interno ou externo? Então, amigos ouvintes, a premessa exigida de recuperação da economia vai se tornando cada vez mais distante. Intramuros aumenta até o temor de insolvência do país, vaticínio que eles exprimiam durante o governo Dilma. Então, em suma, amigo ouvinte, a verdade essencial é que o golpe de Estado está levando a nação a um túnel sem saída. Eu diria até que é um grande impasse. Para a coalizão golpista, setores políticos dominantes, né, representados sobretudo através do PSDB, eles não deixam de contar com um plano alternativo de convocação de eleição direta para a Presidência da República em colégio eleitoral após 31 de dezembro deste ano. Ou seja, uma eleição de um presidente na via Câmara dos Deputados. Por outro lado, diante do agravamento da crise, é possível até crescer um anseio popular de resgate da soberania popular, cuja só ideia é a convocação de eleições diretas já, mas que, pelo apertado tempo, antes do fim do ano, eu não consigo prever isso. Então, para o conjunto das forças democráticas progressistas, para as pessoas patrióticas, para as classes populares, ganha convicção a necessidade de aglutinar e organizar maiores forças para confrontar a ordem golpista estabelecida. E realmente são ventilados constantemente diversas propostas, né, de uma frente ampla, desde uma frente ampla de afinidades de esquerda, né, até a defesa de uma ampla concertação democrática e progressista. E esta não é contraditória com aquela, mas complementares nas condições atuais. E eu destaco também que esse empreendimento, né, de oposição ao governo golpista, ele pode ser viável por meio de uma repactuação política centrada na prioridade à produção e ao trabalho, sobretudo na era capitalista neoliberal, e também voltada para a defesa do Estado Democrático de Direito, além para da retomada do desenvolvimento económico, acompanhada de uma resistência para barrar a perda de direitos. E isso deveria ser definitivo, né? E definido também em um projeto compreendido em uma plataforma mínima, indo além das medidas distributivas, mas se ater também à sustentação do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, um projeto soberano na sua condução, um projeto abrangendo as defesas e as reformas democráticas estruturais, principalmente a reforma política, mas uma reforma política democrática, onde não se aceite prato feito, uma reforma da mídia, da reforma tributária progressista e também uma reforma do sistema financeiro, além das reformas que viriam tudo isso, que é eleitoral e do ficha limpa. Então, esse seria um projeto respaldado em crescente movimento político organizado de massas, como desde agora já se realizam várias mobilizações de categorias mais organizadas, e essas vibrantes e emocionantes ocupações estudantis. Eu sempre acreditei nessa rapaziada. São manifestações que podem se tornar forças motrizes avançadas, forças que ampliem a sua influência no seio das camadas trabalhadoras e populares e que possam assumir também um papel novo, um papel mais destacado e amplo para a vitória nas eleições das lideranças populares, democráticas, progressistas. Então, para terminar, eu vos digo, caros amigos, que sem a conscientização e politização da população, ela continuará errando, e não entendendo que sequer um governo de direita tem que botar um congresso de deputados e senadores da direita que lhe dê sustentação. E o mesmo se aplica à esquerda. Se essa população quer um governo de esquerda, tem que eleger deputados e senadores comprometidos com o projeto de esquerda que lhe dê sustentação. porque é assim que funciona o presidencialismo de coalizão. Boa noite a todos e a todas, e que Deus realmente volte a ser brasileiro. Nós ficamos por aqui por hoje, encerrando então o ciclo de palestras sobre a máquina de propaganda ocidental e o golpe de 2016. Até o próximo programa. Um forte abraço. Até lá.